Amém. Deus é bom para conosco. Bendita seja a perseverança de vocês para chegarem até aqui. Perseverar, porque nós viemos numa rodovia límpida, pavimentada, um caminho liso, é o que a maioria dos crentes gostam de ir, só por um caminho pavimentado. Mas de repente, eis que 8 quilômetros de pedras, cascalhos e tudo mais. A vida cristã não é um mar de rosas. Há desafios, né? Há um deserto, há dificuldades, e que no plano de Deus, se as dificuldades forem lançadas fora, também a glória será lançada fora. Se nós rejeitamos as dificuldades, significa rejeitamos também as glórias que hão de vir. A Bíblia diz, Pedro falando, que os profetas profetizaram acerca de Jesus Cristo, da sua vinda, sua primeira vinda, dizendo dos sofrimentos que viriam a Cristo e das glórias que depois do sofrimento lhe seguiriam. Amém? Você está antenado? Ou você está só olhando aquele caminho pavimentado, onde tudo está favorável? A igreja é alguém que caminha em vento contrário. Paulo, certa vez, numa viagem, ele naufragou. E naquela viagem, Lucas descreve lá em Atos, dizendo assim, os ventos eram contrários. Os ventos contrários. Então, irmãos, o crente sempre vai caminhar nos ventos contrários. São os ventos que testam o enraizamento da árvore, o aprofundamento das raízes. A Bíblia diz que nós devemos estar arraigados e sobreedificados em Cristo, porque virá a prova dos 9. Sempre na matemática a professora dizia assim, agora nós vamos fazer a prova dos 9. Eu nem sei como fazer essa prova dos 9, mas eu sei dizer que elas falavam. Eu esqueci de tudo isso. Mas se tem algum professor de matemática aqui, pode dizer, ó, prova dos 9 é isso. É fazer até chegar a zerar a conta, né? Então, é prova dos 9. O Senhor Jesus vai pegar todo o teu caminhar, tua meta, teu caminho, né? Quando Ele voltar, Ele vai pegar nossa vida e vai fazer a prova dos 9. Se você, como você andou quando Deus te deu a abundância das coisas, quando o Senhor te deu condição de viver regaladamente, e depois vai avaliar como você se comportou nas dificuldades. Não podemos escapar dessa avaliação, porque se Deus no trono branco vai condenar os ímpios, o ímpio vai chegar e acusar Deus. Mas eu vi um cara que era crente lá, meu vizinho, mas o cara era todo malandro e tal, ele tapeava as pessoas, ele vivia, né? Escutei até ele falar palavrão. O ímpio vai acusar no dia do juízo, vai lançar isso na cara de Deus. Por isso que a igreja é um testemunho. Tem que ter muito cuidado nas dificuldades para não murmurar, não se queixar, mas antes dar graças a Deus, porque o único povo que passará por tribulações, dificuldades e tudo mais, e ainda receberá uma coroa de glória no final, o mundo não vai receber isso. Ele pode passar a dificuldade que for, mas não creu em Deus, ele continuará na sua dificuldade. Então, se nós rejeitamos, por exemplo, as dificuldades, não tenhamos certeza, se nós rejeitarmos ela e não aceitarmos como Deus quer que aceitemos, não pensemos que se ela for rejeitada, ela será removida. Não será removida. E ainda assim, a glória não será alcançada. Então, sofreremos do mesmo jeito e não alcançaremos glória nenhuma, se nós nos queixarmos, murmurarmos e desprezarmos o tempo do tratamento de Deus para a nossa vida. Como Deus é bom, né? Eu estava pensando, como é que eu vou falar? De repente, quando terminei de pensar, acendeu as luzes. Vê como é importante a palavra que você tem que ouvir? É muito importante. Tem um Salmo 43 aí, verso 3, que nos diz: isto aqui é para nós vivermos hoje, tempo do fim. Nos diz o seguinte: envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. O salmista, desorientado, e veja no verso 5, como ele estava, numa situação muito difícil, porque, vamos voltar no verso 1, diz assim: faz-me justiça, ó Deus, e pleitei a minha causa contra a nação ímpia, livra-me do homem fraudulento e injusto. Pois tu és o Deus da minha fortaleza, porque me rejeitas, pois que ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Verso 5 diz: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, e Deus meu. Mas sabe qual é a solução para nós quando nós enfrentamos situações? E nesse tempo, eu creio que aquela parábola que Jesus conta em Lucas 18, que diz que Deus diz assim: não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? O que eles fizeram com tal dificuldade que a justiça não vinha? É o verso 4 do Salmo 43, diz assim: então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Solução em qualquer dificuldade, irmãos, é adorar. É ir ao altar de Deus. É oferecer sacrifício de louvor. Adoração. Aqueles salmos saíram do ventre, do interior do coração do salmista. Mas o que eu quero mostrar aqui para os irmãos é o seguinte: envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Neste tempo do fim, como é muita dificuldade, como realmente nós estamos remando contra a maré, nós estamos indo contra ventos contrários, precisamos da luz de Deus e da sua verdade. Por quê? Porque virá sobre este mundo a operação do erro, para aqueles que não amam a verdade. E os crentes devem estar bem firmes e tomar cuidado com a apostasia, porque significa a negação da fé. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Se ele recuar, a Bíblia diz, a minha alma não tem mais prazer nele. Temos que ter cuidado com isso, porque o vento contrário, ele está vindo contrário à nossa fé. A nossa fé em quê? Na verdade. Se você não tem luz, você tem que orar a Deus: Senhor, envia a tua luz e a tua verdade. Envia a tua luz primeiro, para que eu possa discernir a verdade e o falso, para que eu seja guiado e eu seja levado ao lugar que Deus quer, ao seu monte santo. Uma das coisas que a igreja será atacada violentamente no tempo do fim trata-se da questão da santificação. A santificação é de suma importância nestes tempos. E daí o Senhor leva nós no seu santo monte e aos teus tabernáculos. O Senhor vai nos manter onde Ele nos edificou, como tabernáculo de Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas, quer dizer, há muitos tabernáculos. Há muitas moradas em que Deus habita. Essas moradas, é cada um de nós, somos habitação do Espírito Santo. Mas vamos ver 1 Coríntios capítulo 10. Eu compartilhei um pouco sobre 1 Coríntios capítulo 10 no primeiro do ano, né? Primeiro dia do ano. A palavra de Deus é que vai santificar a igreja. A verdade vai santificar a igreja. Santifica-os na verdade. Continue. A tua palavra é a verdade. Aí, se a igreja no tempo do fim, ela vai ser combatida para não se santificar na verdade, para rejeitar a palavra do Senhor. Irmãos, vocês não sabem o que nos espera, porque estão combatendo contra a nossa fé. O Senhor já advertiu no sermão do monte, no capítulo 7, que viriam rios, viriam ventos, correriam rios e combateriam contra a casa edificada. E se ela estivesse edificada sobre a areia, ela ia ruir. Mas se tivesse edificado sobre rocha, então essa rocha é Cristo e sua palavra. Dois fundamentos aí importantes: Cristo como a rocha sólida e a palavra dele como verdade. Ele disse: quem ouve as minhas palavras e as obedece, eu compará-lo-ei ao homem prudente. Quer ser virgem prudente? Eis aí a oportunidade de ser. Guardar a sua palavra, guardar a palavra de Cristo. Então você pode pensar: bom, eu quero ser uma virgem prudente para o meu marido, que é o Senhor Jesus Cristo. Eis a oportunidade. Fique firme no fundamento e obedeça a palavra de Deus. Não escute como ouvinte que se esquece. Ou, vamos dizer assim, voluntariamente se esquece. Quer dizer, é pior, eu poderia dizer uma palavra pior, rejeita a obediência. Então aqui em 1 Coríntios capítulo 10 diz: irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Isto é a história de Israel. E agora se aplicando à igreja. Aplicação para o fim dos séculos. Ocorreu na história de Israel que eles saíram do Egito e passaram todos debaixo de uma nuvem. Deus colocou uma nuvem de fogo protegendo eles, e durante o dia ela se colocava como sombra para proteger eles, mas à noite como uma coluna de fogo para guiá-los na escuridão. Se eles tivessem que marchar à noite, não teriam problema, teriam plena luz. Eu pergunto, na luz, no, nas trevas que nós vivemos, você tem a coluna de fogo de Deus guiando você no meio dessa escuridão? Amém? Temos, aleluia, temos. Agora o grande problema é o seguinte: você quer seguir esta nuvem e teus olhos estão postos nela para te guiar? A Bíblia diz que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti, diz a Bíblia, virá o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Quando o Senhor alumiou aquele povo, diz que para os inimigos era escuridão, eles não conseguiam enxergar o povo. O povo estava na luz e quem estava em trevas não via. Nosso Deus é maravilhoso. Diz que Moisés, quando subiu naquele monte Sinai, havia luz, mas também havia uma espessa escuridão. Para uns, o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo será uma espessa escuridão. Mas para os filhos de Deus, será um dia de luz e resplendor de glória. Então, o mundo verá, porque seus olhos vão completamente, não terão olhos para ver a glória do Senhor. Seus olhos serão cegados, vão ficar em espessa escuridão. Vocês lembram da história do apóstolo Paulo, quando ele estava no caminho de Damasco, perseguindo a Jesus? Perseguindo a Jesus? Ah, mas não era Jesus, era a igreja. E Jesus disse: não, você estava me perseguindo a mim. Cuidado ao perseguir a igreja. Cuidado a perseguir algum irmão da igreja. Cuidado. Você não sabe que está ferindo o coração do Senhor Jesus. Por isso que nós, nesse tempo, precisamos entrelaçar em unidade e testemunhar disso que o Senhor fez nós um só corpo. Temos que testemunhar disso. Mas as pessoas vão dizer assim: ah, tem uma mancha ali, tem outra mancha lá. Tá. Mas acontece que nós temos um bom lavandeiro que vai lavar as manchas, vai purificar com a lavagem da água pela sua palavra. Eu não atrevo a dizer alguma coisa de uma propriedade que pertence a outro. A igreja pertence a Jesus Cristo, não pertence aos pastores, não pertence a nenhum de nós. Ela pertence a Jesus Cristo. Tudo que precisamos saber é se o Jesus Cristo ama ela, então eu devo amá-la também. Você sabe que as pessoas, elas tropeçam não com Jesus Cristo, mas com a igreja. Eu nunca vi alguém dizendo assim: eu saí da igreja por causa de Cristo. Saiu da igreja por causa da igreja. E Jesus não falou para a gente olhar para a igreja. Para quem devemos olhar? Para Jesus, autor e consumador da fé. Se você vê o contexto atual da igreja e não olhar para Jesus, então você vai abandonar Jesus por causa da igreja. Você vai desobedecer a Cristo por causa da igreja. Porque o contexto não é de glória. Há uma glória por vir. A Bíblia diz que Ele está santificando e purificando para que seja uma igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula ou coisa semelhante. Então, eu acredito no trabalhar de Jesus. E eu acredito que Ele vai complementar essa obra, Ele vai completar. Agora, se eu tiver poder para completar essa obra, então eu posso reclamar. Então eu posso reclamar dela. Eu já cheguei à perfeição gloriosa, então, ó, em mim não tem mancha nenhuma, então já existe uma mancha da exclusão. Você está perfeito, então se excluiu do corpo inteiro. É o pecado da auto-exclusão. Então, debaixo da nuvem todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas aqui diz: mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Será que toda essa cristandade que nós vemos no mundo, Deus está se agradando de todos eles? Aqui diz que Deus não se agradou da maior parte deles. Será que no tempo do fim haverá um remanescente apenas que estará agradando e fazendo a vontade de Deus? Você quer estar agradando o Senhor? Amém? Então devemos tomar essa posição de obedecer a palavra dEle. Deixar que a palavra nos lave. E diz aqui o seguinte: e estas coisas foram nos feitas em figura. Interessante que a Bíblia diz assim: essas coisas foram feitas como figura. Quer dizer que Deus ajuntou todas as situações do Antigo Testamento para ensinar a igreja hoje como andar. Para nos ensinar. Foram feitas-nos em figura para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Daí aparecem as coisas más, né? São pecados cometidos. E daí no verso 11 diz: ora, todas estas coisas lhes sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Verso 12 diz: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Um irmão perguntou para mim no primeiro dia do ano, quando compartilhei um pouco desta passagem, ele perguntou: a que se referem os fins dos séculos? Veja que está no plural, fins dos séculos. Paulo está dizendo lá no começo do século. Então, os fins dos séculos começam quando o Messias chega na Terra, então estabelece um novo tempo. Inclusive, o tempo começou-se a contar a partir de Cristo. Há o ano antes de Cristo e há o tempo depois de Cristo. E os fins dos séculos estão enquadrados aí, da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo até o estabelecimento final do milênio. Porque depois vem a eternidade, não vai haver tempo. Até o milênio ainda tem, é um tempo. Então, os fins dos séculos, para nós, ele vai representar da primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. Porque os crentes são os únicos que vão receber um corpo nesse período já de eternidade. Amém? Vocês creem nisso? Porque eles antecipadamente, antes de haver novo céu e nova terra, eles receberão do Senhor um corpo de imortalidade, um corpo de incorruptibilidade. Então, quer dizer, já estamos dentro da eternidade. Não haverá mudança mais. Mesmo que tenhamos que ficar reinando com Cristo 1000 anos, depois de 1000 anos nós já estamos entrando agora no novo céu, nova terra, em que habita a justiça. Mas nós vamos inaugurar a eternidade. A igreja vai inaugurar. Ela será como as estrelas do céu. Ela terá um corpo celestial. Então, quer dizer, Jesus inaugura a eternidade com a igreja. Graças a Deus. Ainda que o milênio seja na terra, mas a igreja é celestial. Como você vê hoje, os anjos vêm à terra servir. Eles são enviados à terra para fazer alguma coisa. Mas eles têm um outro compartimento. Eles vivem no céu, no terceiro céu. A igreja será assim quando o Senhor voltar. Serviremos na terra, será o lugar do nosso ofício de serviço. Mas a nossa morada será no terceiro céu, com Cristo, perante o trono de Deus. Então, temos que tomar bastante cuidado, que já esses tempos chegaram, são fins dos séculos, e nós devemos tomar cuidado com o que acontece nesse tempo, para que nós possamos, irmãos, quando Ele vier, possa o Senhor nos receber de braços abertos. E nós, feliz da vida, abraçando o Senhor. No capítulo 4 de 1 Timóteo diz o seguinte. Olha o que diz aí. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Apostasia da fé. Bom, não pode se apostatar um incrédulo, porque ele já está incrédulo. Mas a questão de apostatar se está referindo-se a quem tem fé. Pelo menos é o que diz na minha Bíblia, como diz na tua. Apostatarão alguns da fé, pessoas que creram, certo? Depois se apostataram. Só que o grande problema, irmãos, é como a Eva, que estava no jardim do Éden, e como é que ela se apostatou? Como é que ela desobedeceu a Deus? Ela emprestou seu ouvido a Satanás. Assim o crente pode emprestar seu ouvido para falsas doutrinas. De que forma? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Irmãos, a ação do inimigo para levar as pessoas à apostasia não começou agora. Ela começou quando a verdade, claro que isso engano, começou no Jardim do Éden, mas se avolumou nos últimos dias após Cristo realmente ter enviado a verdade, o Evangelho da verdade. Quando Cristo veio, então essa questão ela começou a ficar mais crítica. Aí os espíritos enganadores começaram a produzir doutrinas de demônios usando homens. Que tipo de homens? Hipócritas. Homens sem sinceridade, com falsidade, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Olha, bom, uma pessoa que cauteriza sua própria consciência significa que essa pessoa um dia teve conhecimento da verdade e ela foi, sabe o quê? Cedendo para a carnalidade, para o pecado, para a ignorância espiritual, rejeitando a palavra, foi endurecendo até cauterizar. Por que que um médico cauteriza uma ferida? Para que a pessoa não sinta mais dor. Alguém que, por exemplo, até minhas mãos agora são mais finas, né? A palma da mão mais fina. Eu só dirijo carro, mas manda eu pegar numa enxada aí um mês. O que vai acontecer? Dentro de uma semana eu vou sentir muita dor, muito calo, muita bolha. Mas eu continuo persistindo em capinar. Durante um mês eu já não vou sentir mais nada. É isso que acontece. Quando não obedecemos a palavra do Senhor, o calo vai se formando no coração e vai endurecendo pelo engano do pecado. E vai endurecendo, e vai endurecendo, até que pode vir João Batista e pregar que a pessoa não vai dar ouvidos. Ela não vai se converter. Pode chamar os maiores pregadores, Billy Graham, quem for, mas está cauterizado. A consciência cauterizou. Mas o mais importante dessa escritura é continuar até o verso 5. Diz assim: proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos alimentos. Essa questão de proibindo o casamento aqui, talvez nós possamos agora entender um pouquinho melhor. Porque no começo, a gente pensava que foi o catolicismo que entrou, e os padres que iam servir eram proibidos eles de casarem. e muitos outros aspectos. Mas agora, irmãos, a questão de avançar contra o casamento é para estabelecer outro tipo de casamento. Doutrina de demônio. O Senhor instituiu o casamento de um varão e uma varoa. Mas agora, não. Esse casamento aí não é o correto. O demônio está dizendo, esse não é o correto. O correto é aquele que o homem escolhe o sexo que quer ter. E aí ele casa com quem ele quiser. Doutrina de demônios. E também ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis. Para que? Para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Irmão, você pode comer aquilo que você puder dar graças. Um irmão se converteu e o Atmani, ele tinha um vício e o Atmani pegou e foi para casa e não falou para ele sobre de como comportar-se naquilo. Então aí ele chegou, sentou na mesa, pôs sua bebida predileta sobre a mesa, e quando ele foi dar graças, ele travou. Ele deu graças pelo pão, pela comida, e quando foi dar pela bebida, ele não conseguia. Ah, eu coloco um monte de cerveja na mesa, será que consigo dar graças? Senhor, obrigado pela cerveja, Senhor, maravilha, pela caipirinha. Aqui está dizendo o seguinte: manjares que Deus criou. Amém? Manjares que Deus criou. Por esse você dá graça. Continuando, diz assim: para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. O irmão Derek Prince diz que aquilo que você não consegue dar graças, você não deve orar. Continuando aqui então, o verso 4 diz: porque toda criatura de Deus é boa. Vamos considerar toda criatura de Deus, tudo que Deus criou. Amém? Tudo que Deus criou é bom. O que Deus criou? Água. Água é bom. É saudável. A água limpa, purifica. Os médicos recomendam tomar 2 litros d'água por dia para que a pressão arterial seja regulada. Vocês nem imaginavam que o Senhor ia tocar nisso aqui, né? Mas o Senhor está me fazendo ver com a luz dos seus olhos essa escritura para dar para você. Então diz assim: que toda criatura de Deus é boa, aquilo que Deus criou. E não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graças. Quer dizer, que tudo que Deus te deu para pôr na mesa deve ser recebido com ações de graças. Eu lutei com uma igreja que dizia assim: não, não precisamos dar graça, está tudo abençoado mesmo. E eu lutei. É uma coisa simples, mas que traz grande prosperidade na vida da igreja. E eu lutei com aquela igreja. Falei, eu sei que vocês têm bastante ciência, mas tem que dar graças. Eu vou dizer, aquela igreja tinha muitos pobres, mas hoje todos estão prósperos. Se não damos graças, o Senhor também não, Ele vai reter os seus celeiros. Dê graça. Eu pergunto, quando você pega o teu lerite mensal, por exemplo, você consegue ir diante de Deus? Você toma essa posição primeiramente e dá graças ao Senhor? Ou a primeira coisa é aquela exclamação, nossa, só isso? Dê graças. Quem não dá graças, quem não é fiel no pouco, não vai ter o muito para ser fiel, porque ele não é fiel. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. O caráter da pessoa começa no pouco. Dê graças pelo pouco. Então um dia você experimentará o muito. Dê graças. Comece a dar graças por cada irmão que você tem. Então, quando você necessitar, você terá muitos irmãos. Verso 5 diz assim, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Duas coisas que nos levam à santificação: a palavra de Deus e a oração. A oração, no caso aqui, Paulo está dizendo, é ações de graças. Pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Comece a dar graças. Em tudo. Porque a Bíblia diz, em tudo dai graças, está lá, inclusive essa escritura, em tudo dai graças, ela está relacionada com o tempo do fim, porque o apóstolo vem descrevendo o tempo da volta do Senhor. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, eu creio que verso 23, aí Guilherme, consegue ver? Porque no 18, ele... Aliás, o 23 é a santificação, né? O Senhor te santifica em tudo. Mas eu creio que no verso 18, ele diz sobre dar graças em tudo. Pode ler para mim, fazer um favor? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do 18.
Para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que nos chama, o qual também não fará.
Aí, até aí. Veja como a instrução de Deus, ela é tremenda, quanto como viver nesse tempo do fim junto aos irmãos. A palavra diz assim, rogamos-vos, irmãos, verso 12, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Quem são esses que precisam realmente ser reconhecidos? Hã? Os pastores da igreja. Existe um mandamento. Rogamos-vos, pois, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Os irmãos que servem na linha espiritual. Os que admoestam e que presidem. Existe uma presidência no campo espiritual. Existe uma presidência no campo material. A administração de determinadas coisas materiais. Tudo isto realmente é uma ordenança. E diz assim, que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Em grande estima. Hoje o pastor está mais sujo que pau de galinheiro. É por isso que poucos querem ser pastor. Poucos. Eu não sei se o senhor tardar. Será que esses jovens aqui vão querer vestir essa camisa de servir a Deus, expondo sua vida? Parece-me que eles estão focados numa outra coisa. Eu tenho orado a Deus, Senhor, se o Senhor tardar, por favor, levanta homens de Deus. Essa juventude precisa ter homens de Deus, que tenham visão celestial, que tenham um coração para Deus, que sejam como Davi, que amou a Deus e amou a casa de Deus. Amou a casa do Senhor. Ele não só amou o Senhor, mas amou o lugar da sua habitação. Precisamos? Treine seu filho para isso. Mas você mesmo também não tem essa meta, né, irmão? Você não tem essa meta. Eu sei que, de repente, para os meus filhos, eles viram muita tribulação na nossa casa e tudo por causa da obra. Talvez eles desanimem de avançar nessa área. Mas há uma recompensa gloriosa. A Bíblia diz e promete. Quer ver? Primeiro Pedro, Paulinho mesmo para ler, capítulo 5, vai dizer qual é o prêmio para aqueles que servem na casa de Deus. E outra, tem que ter um caráter. A exigência é que seja uma pessoa humilde. Não vai pensar, agora eu vou acertar a igreja e tal, vai acertar comigo, estou com tudo. Hã? Juvenal não deu certo, mas eu vou dar certo. Vou acertar tudo. Juvenal teve essa falha, aquela falha, outro, Paulinho errou aqui, fulano errou não sei onde, e aí você levanta, agora sim, a coisa vai. Não, tem que ser humilde. Leia, Paulinho, bem alto. É 1 Pedro 5.
Ao presbítero que está no negócio, na graça de Deus, que sou também presbítero com eles, testemunha da nossa visão de Cristo, a parte toda da glória, que se abre pela capacidade da família de Deus, que está no negócio. Quero que o lado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por parte de ganância, mas por diante do povo, nem como tempo de domínio de ganância de Deus, mas servindo o desejo do Pai. E quando aparecer o pastor, alcançareis o contínuo coroa.
Quando aparecer o sumo pastor, ó Senhor Jesus, purifica-me para que alcance essa coroa quando o Senhor voltar. Pastor é que nem mãe, não desiste, né? O filho está lá no buraco, mas ela não desiste. Está lá, estendendo a mão. Está lá tentando com um fio de esperança, vai ser restaurado. Até o fim. Jesus amou seus discípulos até o fim. Sabe por que muitos reprovam? Muitos têm uma chamada maravilhosa na casa de Deus. mas eles não conseguem amar até o fim. Eles desistem se não são reconhecidos no meio do caminho. Desistem. Vejam a mãe, o filho vive em casa, a mãe faz comidinha gostosa, a mãe faz de tudo. Ele está doente, a mãe vai lá e dá o AS na boquinha dele. Eu lembro da Dionísio, dando remedinho aqui, ali, cuidando, né? Ah, está com um problema no estômago, vai lá correndo, pega sal de fruta. E pá, 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 o filho casou, pum, cadê o filho? Sumiu, filho, desapareceu. Mas a mãe continua com o mesmo coração. Não mudou. Ela continua amando. Ela continua pensando. Será que ele está indo bem? Será que está tudo certo? Será que está... Né? Ó, eu sinto e dói meu coração quando eu vejo uma mãe que não se importa nem de fazer comida para os seus filhos. Eu, como pastor, eu fico orando noite e dia para não criar dificuldade com aquela irmã, porque eu não posso ficar em dificuldade com ela. Né, Sandra? Eu não posso criar dificuldade com ela. Eu tenho que amá-la. Eu tenho que orar por ela, porque um anjo vai lá e dá um paulado na cabeça dela. E... Faça comida, mulher! Os filhinhos com a boca assim. E não vem comida. Quando veio a era do danoninho, né? As mães só danoninho para as crianças. Danoninho, danoninho. E Deus dá-lhe na cabeça dela. Nossa. Oh, bem-aventurada a Ruth e o Josias, que moram numa casa onde se faz pão. Você sabe qual foi o desastre daquele filho pródigo? Ele saiu da casa onde havia pão. Na casa do pai há pão. Sempre há pão. Na casa do pai há pão. Cada semana que reunimos perante o Pai, o Senhor nos dá pão. Nos dá pão. Pão para comer. Aleluia. Olha, eu meditei num assunto e estou tentando entrar nele, mas é um assunto... É um assunto, assim, vamos dizer assim, tem osso no meio. É o tempo do fim. Então, vocês leram isso. Vamos voltar lá, então, para 1 Timóteo, capítulo 4. Lemos Pedro, né? E lemos sobre a obra do Senhor aqui, né? Paramos em Tessalonicenses capítulo 5, né? Primeira Tessalonicenses. Tende paz entre vós. Então, no comportamento cristão, no meio dos irmãos, continuando a leitura no versículo 14 do capítulo 5 de Tessalonicenses, diz assim: rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Isso é uma coisa mais difícil de fazer, irmãos. Você vai demonstrar um desordeiro, ele acha que não é desordeiro. Complicado? Admoesteis os desordeiros. Agora, acho que consolar os de pouco ânimo é mais fácil, não é? É fácil se você tem sofrido as mesmas situações. Mas se você simplesmente vai lá com um montão de versículo bíblico, não consola nada, mesmo que seja a Bíblia. Eu tive uma grande experiência no sentido de como visitar as pessoas no hospital, por exemplo. E é uma coisa que a gente tem que praticar. O irmão fica doente, a gente tem que visitar. Eu visitei muitos irmãos na UTI, mas naquele tempo que eu visitava na UTI, eu não tinha tido uma experiência de estar na UTI. Nossa, quando eu estive na UTI, a coisa ali é escabrosa. Eu escutava os pi-pi-pi-pi-pi. Escutei acho que umas 3 vezes, quer dizer, eu pensei, 3 pessoas morreram no período que eu fiquei na UTI. Eu fiquei pensando, imagina um irmão que está lá nessa situação, o temor que ela não passa por ali, as crises que passam. Daí, depois disso, aqui mudou um pouco o conceito de como estar numa UTI. O quão é necessário você visitar a pessoa. O quão necessário é visitar a pessoa no hospital. O quão necessário é visitar ela quando está doente em casa. É mais difícil ainda para um jovem, né? Porque na época eu estava mais jovem. Agora estou mais ou menos. Eu estava mais jovem. Então parece que não... Meu coração não tinha sensibilidade. Às vezes os jovens, eu vejo, eles passam pelos mais idosos, assim. Agora parece que estão tendo um pouquinho mais de sensibilidade, né? Então, estão chegando, mas parece que não, eles passam, parece que nunca vão ficar velhos, nunca vão ter nada. Penso que a vida é essa aí e pronto. Mas, irmãos, se você quer ser um servo do Senhor verdadeiramente, quanto mais cedo você tem um coração sensível, quebrantado e que realmente tem o sentimento de Cristo, e isso realmente vai encurtar o caminho para que Deus possa fazer uma grande obra com a tua vida. Vai encurtar o caminho, né? A vida não é só festa. A vida é de compartilhar sofrimento com dos outros, conosco. Isso é o corpo de Cristo. Se as pessoas no mundo fazem isso, muito mais em Cristo. O irmão Rodrigo Abarca falou que no início da era cristã, o mundo não sabia o que era, por exemplo, cuidar de uma criança. Ele era treinado apenas para ir para a guerra. E daí, nas ruas de Roma, crianças, bebês eram jogados. Ninguém tinha sentimento. Quando veio a igreja, aí que começou a recolher aquelas crianças. A igreja, eu tive em orfanato, eu era apenas um número, meu número era 25. Eu 25, eu estou aqui. Eu não tinha nome. Eu era o 25. Não tinha nome. E outra, ali nós éramos um incômodo para aqueles funcionários, aquelas freiras que estavam cuidando de nós. Então, graças a Deus, eu sempre dou graças a Deus, porque aqui olho muitas crianças e eu abraço toda criança que está na igreja. Qualquer criança que é uma benção. Ela vai crescendo. Eu espero que ela cresça uma bênção. Irmão, nós somos uma família. As criancinhas que você tem, primeiramente elas não são tuas. Elas pertencem ao Senhor. E se a gente servi-las com grande amor? Eu lembro que um irmão ficava só rabugento com as crianças. E direto rabugentão com as crianças. Deixe estar. Deus está vendo. Nós precisamos, irmãos, ter sensibilidade com todas as pessoas, seja mais velho, seja mais novo, seja uma criança. Porque ele vai crescer ali naquele ambiente e vai verdadeiramente aqui é meu lugar. Ele tem que crescer na casa do Senhor e se arraigar ali, se fundamentar. E aqui a seguinte palavra diz assim: sejais pacientes para com todos. Eu admito que há pessoas que tiram a gente da paciência, não é? Mas tem um mandamento: sede pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outro em mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. E o mandamento vai crescendo, né? Diz assim: regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graça. Agora começa a falar da graça. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha, se eu não regozijar-me com o que Deus faz na minha vida, tão pouco eu vou dar graças. Não extingais o Espírito. Bom, vamos considerar uma coisa, que não extingais o Espírito vem depois de todas as recomendações anteriores, que diz não dê a outro em mal por mal, sede pacientes para com todos, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. E daí depois vem não extingais o Espírito. A falta da prática anterior pode ir levando a extinguir a ação do Espírito Santo na nossa vida. E daí continua: não desprezeis as profecias, quer dizer, a palavra de Deus que vem para nós direcionado. Examinai tudo, retende o bom. Mas pense bem: se eu vou endurecendo, vou extinguindo a ação do Espírito Santo. Se eu vou rejeitando a palavra, o Espírito Santo vai se afastando. Isto é uma realidade. E aonde vem o endurecimento da consciência? É quando o Espírito Santo não atua mais para convencer, porque ele foi dado para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas quando ele não encontra mais isto, que a resistência é tão forte. No livro de Atos, Estevão disse, no capítulo 7, vocês sempre resistis ao Espírito Santo, e vocês são incircuncisos de coração e de ouvido. Veja, coração e ouvido. Para que não endureça, tem que circuncidar o coração e circuncidar também o ouvido. Permitir que você tenha a ação do Espírito Santo na tua vida, fazendo uma aliança com o teu coração com o Senhor e também uma aliança do teu ouvido para com o Senhor. Assim não vai ouvir outras coisas que são fora da vontade de Deus. Olha, 1 Timóteo capítulo 4. Eu parei aqui, eu só quero voltar a frisar o verso 5, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Nós vemos em Efésios 5 que o Senhor santifica e purifica pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Mas agora em 2 Timóteo também existe uma advertência. Capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. Olha só, sem afeto natural. E uma coisa terrível aqui, que tem crentes que endurecem tanto que eles não se reconciliam. Irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. Essa onda não está na igreja, mas ela tende a entrar. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Então, irmãos, haverá uma igreja, entre aspas, profana, que será de aparência de piedade, mas negando a eficácia. Esta é uma verdade. Sabe por quê? Se você olhar na palavra de Deus, qual é a ação do anticristo na face da terra? O espírito dele já está na terra. É o falso. Vamos abrir em 1 João capítulo 4, verso 1, 2 e 3. Diz assim: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. E eis que já agora está no mundo. Está no mundo. A Bíblia diz que nós somos de Deus e já o temos vencido, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Por isso que é importante manter realmente a amizade com o Espírito Santo. E como manter essa amizade com o Espírito Santo? A obediência, porque só Ele que vence esse espírito da desgraça, esse espírito da falsidade. Porque ele diz aqui: vós sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós. Cristo está em nós, e o Espírito Santo está representando Cristo em nós. E diz aqui: nós vencemos esses espíritos que estão no mundo, porque eles do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Ó, irmãos, não tem surgido igrejas que o foco, todo o foco da pregação deles não é o mundo? O bem-estar, a prosperidade, enfim. Irmãos, isto é engano. Mas agora diz o versículo 6: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos, e aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Sabe o que acontecerá com o mundo? Que pelo fato deles rejeitarem a verdade, eles serão entregues ao espírito do erro. Por isso que devemos focar em Cristo e ter grande temor, porque o mundo vai formar uma unidade política, uma unidade religiosa e uma unidade econômica. E outra, não se confundam, porque o sistema que o mundo vai pregar de unidade religiosa é ecumenismo. é que todas as religiões se unam para combater a mentira que vem vindo, mas eles mesmos estão formados na mentira. Não é a unidade colocada por Deus. É ajuntamento de religiões para tentar mostrar mais força, mais poder, ou uma sociedade, uma mega sociedade. E é exatamente aí que o anticristo vai se utilizar, desta mega sociedade religiosa, porque será a base de atuação dele. Por isso que a Bíblia fala: envia a tua luz e a tua verdade para que me guie. Para que me guie. Nós podemos, tem evangélicos que vão poder fazer festa, porque as igrejas estão se unindo, o islamismo está se unindo com o catolicismo, está se unindo com os evangélicos, enfim, e aí vai. E aí uma mega religião. Aos olhos das pessoas é bonito isso. Mas a Bíblia diz que a unidade é do Espírito. É o Espírito Santo que chama os cristãos para viverem a verdade e glorificarem a Jesus Cristo e estarem unidos de coração na verdade. E não nos movimentos. Cuidado com movimentos. Ah, existe uma questão ali no capítulo 5 de João, diz que havia um movimento na água e tudo que pulasse lá dentro seria curado, é verdade? Está escrito ali, mas aquela escritura não está dentro do contexto original, que vinha um anjo e pulava ali e mexia com a água. Então as pessoas ficam esperando o movimento de anjo. Espere Jesus Cristo. Nós estamos esperando a Jesus Cristo. Mas aquele que me ama guarda os meus mandamentos, disse Jesus. Se você guardar os mandamentos do Senhor, guardar a sua palavra, então você vai ver o Senhor. Não se embale com movimentos. Cristo é tudo em todos. Amém? Graças a Deus. Ó, o anticristo, se você olhar, ele tem 7 cabeças e 10 chifres. A unidade na, porque vai ser unidade econômica, política e religiosa. Mas em torno de uma entidade que tem 7 cabeças. E a unidade da igreja está em torno de quê? Um cabeça. Jesus Cristo é o cabeça. Ele é o cabeça da igreja. Um cabeça. A unidade em torno de 7 cabeças. É uma união mundial em torno do anticristo. Isso está tudo descrito, capítulo 7 de Daniel. Leia capítulo 7 de Daniel e capítulo 13 de Apocalipse. Você vai ver isso aí. Mas o dragão, ele vai fazer o papel de antideus. A segunda besta, aliás, a primeira besta faz o papel de anticristo. A segunda besta faz papel de anti-espírito. As duas bestas estão no capítulo 13 de Apocalipse. Uma é o anticristo, que o dragão dá o poder a ele. O outro é o falso profeta, que encarna esse Espírito que está aqui no capítulo 4 de 1 João, que diz o seguinte: provai se os Espíritos são de Deus. E diz aqui: todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, o qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está agora no mundo. Ele já está no mundo. Ele vai levantar o falso profeta e vai encarnar nele. E vai proferir. Você vai ver que ele é o que profere as palavras. É o que profere palavras. É o pregador que antecipa-se diante do anticristo. Mas ele já está no mundo, irmãos. Está confrontando já a verdade do Senhor na igreja, contra a igreja. Ele está confrontando a verdade. E para encerrar, eu quero... Tinha mais detalhes, mas eu não vou... Não é... Eu creio que não é o momento. Como dizia um irmão, a palavra não está madura para mim entrar nesse assunto. Mas aqui, leia João 5:36. Quero encerrar com esta escritura. Capítulo 5 de João, verso 36 até o 43. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. Vai gravando essa palavra: o Pai me enviou, certo? E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Grave bem esse versículo 38. Examinai as escrituras, porque vós cuidai ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. E agora o 43, que é a chave. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Irmãos, a rejeição dos judeus pôs a corda no pescoço deles. Rejeitaram a Jesus Cristo que o Pai enviou. Mas agora, quando vier o anticristo, no seu próprio nome, eles vão receber. E Daniel diz que eles farão uma aliança com o anticristo por uma semana. Uma semana quer dizer 7 anos, né? Só que na metade da semana, Deus tem um plano com Israel. Na metade da semana, o anticristo mesmo rompe a aliança. Ele rompe a aliança. Eles já estão no balaio, mas rompe a aliança porque Deus quer salvá-los. Eles vão invocar o Senhor. E nós que temos já recebido a Cristo, façamos cada vez mais firme a nossa vocação e eleição, porque nós precisamos alcançar uma maior coroa de glória. Nós precisamos glorificar a Cristo de tal maneira. E quem faz essa glorificação é o Espírito Santo. Quanto mais a nossa obediência for realmente intensa ao Espírito Santo, mais ele glorificará Jesus Cristo em nós. Então, é esse o caminhar da igreja, para estar santificada nesse tempo do fim. Veja, Jesus foi enviado do céu para nós. Esse homem que vai ser encarnado, o diabo nele, diz que ele sobe do abismo. Um desceu, Jesus Cristo, o verdadeiro. Ele é crucificado. Se alguém pregar-vos outro evangelho que eu não tenho pregado, eu não deixei de vos falar o quê? Nada me propus dizer entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Ah, mas o anticristo também vai simular que ele morreu. A sua chaga vai ser curada, ele vai levantar de volta. Mas a igreja vai ficar de pé. Irmãos, por isso que devemos amar a Jesus de todo o nosso coração. Ainda tem uma última batalha que ele vai enfrentar por nós. Diz que ele vai desfazer o anticristo pelo resplendor, pelo assopro da sua boca e pelo resplendor da sua vinda. Imagine que glória. Que glória, irmãos. É por isso que nós devemos esperar o Senhor Jesus Cristo. Bom, tem muitos crentes que estão realmente esperando o anticristo chegar para depois arrumar sua vida. Não, nós estamos esperando Jesus Cristo voltar. Ele que é a nossa esperança. Esse espírito está atuando contra exatamente isso, fazer os crentes dormir, adormecer. Porque se eles adormecerem, forem negligentes, eles não alcançarão o propósito de Deus e não atingirão a meta. E é isso, Satanás não pode tocar na nossa vida. Nós temos o Espírito Santo, ele não pode nos tocar, mas pode cantar uma canção muito linda de ninar e você dormir. Doutrinas maravilhosas, coisas, pregações maravilhosas, tudo dizendo que você vai ser feliz. Não, a nossa felicidade está quando Cristo aparecer. Ali que está, quando Ele vier, então nos manifestaremos com Ele em glória. Amém? Vamos ficar em pé e dar graça ao Senhor? Em Apocalipse sempre fala assim: esta é a fé e a perseverança dos santos. Vamos perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Vai ser salvo do engano, vai ser salvo do esfriamento, vai ser salvo, sua alma vai ser salva. Amém, Senhor, te damos graças. Glorifica teu nome, Senhor. Nesse dia que vamos estar juntos, até o fim da tarde, que o Senhor se exalte e seja glorificado. Tu proveste esse lugar, Senhor. Nós não tínhamos lugar para reunir nesse domingo, mas o Senhor proveu esse lugar, Senhor. Queremos te agradecer, Pai, porque nesse lugar nós podemos estar juntos, ouvindo a tua verdade, a tua palavra, ó Senhor, e comungando uns com os outros em torno da tua pessoa, Senhor. Obrigado, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Eu gostaria de que você, se você realmente pela fé, ora com a pessoa que está do teu lado e dê graças a Deus pela vida dessa pessoa. Vamos abençoar um ao outro. Vamos dar graças, porque nós vamos precisar uns dos outros até o dia de Cristo. Vamos orar e dar graças.